Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. A data foi estipulada a partir da rebelião de Stonewall em 28 de junho de 1969, em Nova York, ação marcada por uma série de manifestações na cidade que duraram dias e tiveram início no bar Stonewall Inn, ponto de encontro de pessoas marginalizadas na época, em sua maioria gays, em protesto contra a violência policial contra os gays. O levante é considerado o marco do movimento de liberação gay e o momento em que o ativismo pelos direitos LGBTQIA+, ganha o debate público e as ruas. Por ironia do destino, foi justamente em junho, mais de 50 anos depois da revolta de Stonewall, neste ano de 2021, que o estudante internacional brasileiro Augusto Lott sofreu um ataque homofóbico violento em frente a uma boate voltada para o público LGBTQIA+, na cidade de Canberra, no território da capital australiana, ACT. E o pior, segundo Augusto, o homem que o atacou começou a bater nele depois de perguntar se ele era gay e ele responder que sim. É com Augusto Lott que eu converso agora. Augusto, como tudo aconteceu?
Eu estava em uma balada gay, a única balada gay que tem aqui na cidade. Eu já estava no finalzinho, sim, eu estava do lado de fora, sentado, conversando com três meninas. E um rapaz chegou perguntando se, você é gay. E ao falar que sim, ele começou a chutar, né, meu rosto, chutar a minha cara, que eu já estava sentado no chão, então ele começou a chutar. E falando coisas como fagot e gay tem que morrer, que não deveria existir gays, né, aqui, né? E ele chutava sem parar e eu não tive reação, porque eu fui pego de surpresa, não esperava que ele fosse, né, ter essa reação, porque, né, não fazia sentido, eu nunca tinha visto esse menino na minha vida. Eu não sei por que que ele começou a fazer isso e nem porque ele estava na frente de uma balada gay. Tipo, não fazia sentido nenhum.
E o que ele fez? Ele começou a chutar o seu rosto e como isso continuou?
Assim que eu respondi, ele começou a chutar meu rosto falando, né, essas coisas de baixo calão. E só parou quando começou a chegar a polícia, então ele saiu correndo e eu tenho um branco na minha mente, então eu não lembro ao certo de como foi. Eu lembro que eu não tive reação, eu caí no chão e ele continuou chutando, né, meu rosto.
As pessoas ao seu redor tiveram alguma reação?
Não, não entrou ninguém para separar, porque acho que estava todo mundo... A gente estava no final de uma festa, né? Então, tipo, não tinha nem como alguém entrar ali. A minha sorte é que ele estava sozinho. Então, foi menos pior, vamos dizer assim.
O que que aconteceu, então, em seguida? Apesar de você não se lembrar o que as pessoas te relatam. Sim. Você foi violentado por essa pessoa e aí chegou a polícia, chegou a ambulância. O que houve em seguida?
Logo depois, né, que o que eu lembro logo em seguida, que eu tava todo sangrando, com meu nariz sangrando, meu rosto todo sangrando. Aí chegou cerca de 8 policiais que chegaram, então alguém ligou para a polícia que isso tinha acontecido, esses 8 policiais chegaram, aí eu falei que isso tinha sido tipo um crime de homofobia, porque ele estava falando essas coisas, né, que gay tinha que morrer, chamando de fagot, e nesse momento os policiais, vieram duas policiais femininas, né, duas mulheres, e vieram conversar comigo, tipo, não veio os homens, eles tiveram esse cuidado também, e aí ela veio e pediu para me falar o que tinha acontecido, como que foi, pegou alguns depoimentos, né, do pessoal que estava lá ao redor, e perguntou se eu queria que chamasse a ambulância, e como estava doendo muito, aí eu pedi, né, que chegasse a ambulância, que eu queria ver o que tinha acontecido.
E aí veio a ambulância e te levou para o hospital?
Isso, aí a polícia foi embora, nisso chegou a ambulância, e aí os paramédicos viram, me levou para o hospital, eu fiquei lá durante a noite, né, aí tiramos raio-x, aí viu que quebrou o nariz, eles me deram medicamento e tudo mais.
Você foi liberado quando? No dia seguinte?
No mesmo dia, mas cerca de 4-5 horas depois. Eu fiquei em observação, tomei alguns medicamentos lá, pra dor e tudo. E aí eles pediram pra me voltar depois de uma semana pra voltar o nariz pro lugar. Porque o nariz tinha quebrado pra um lado e tinha que voltar ele pro lugar. E se eu tivesse alguma reação, era pra me voltar depois. E nisso eu tive febre, né, no dia seguinte, então eu voltei no hospital de novo no dia seguinte. E aí, depois de uma semana, eu voltei para eles voltarem o nariz para o lugar. Mas ainda continua quebrado o nariz. Eu continuo tendo alguns problemas de respirar depois disso. Eu sinto que minha respiração não voltou a ser como era antes.
Então você não se recuperou 100%?
Não, ainda não.
Você pensa em voltar ou já voltou ao médico ou ao hospital?
Então, quando voltou, né, o nariz pro lugar, ele falou que eu só, tipo, o próximo procedimento que eu poderia ter seria depois de 6 meses daquele dia. Eu vou ter que fazer cirurgia agora, que agora, tipo, não tem o que ele fazer mais, só com cirurgia para poder fazer voltar pro lugar, né?
E você teve algum custo com esse tratamento ou vai ter algum custo com esse tratamento?
Até agora já chegou cerca de 5 invoices aqui em casa, cada invoice cerca de 500, $600, invoice da ambulância, da internação, de remédio, de tudo. Pelo que me falaram um dia, o meu plano de saúde vai cobrir, que a gente quando vem para a Austrália tem que ter o plano completo, né? Mas ainda estou esperando para ver se vai mesmo, tem que enviar tudo para lá. E eu também tive contato do policial falando que se eu tivesse algum custo, o governo ressarce para a gente porque eu fui vítima de um crime. E aí eu teria direito a ter esse atendimento sem pagar. Eles também me falaram que eu teria um direito a um acompanhamento psicológico. Agora que eles me ligaram para marcar para daqui a um mês começar a fazer um acompanhamento psicológico. Então, né? Uma coisa assim que eles têm muita agilidade aqui.
Mas você está em contato com a polícia? Quem pode te oferecer isso que foi falado que você tem direito? É através da polícia? E como está esse seu contato com eles?
A polícia, eu tentei, eles me marcaram para me voltar no domingo seguinte. Eu voltei na polícia e eles falaram que estavam muito ocupados, que iam entrar em contato comigo de novo. E depois disso eles não entraram em contato. Eu fui na delegacia, eu já mandei e-mail, que eles tinham passado e-mail, já mandei 2 vezes e-mail pra eles. Eles não responderam. Eu fui na delegacia no outro dia, eu falei, né, do caso, que eu queria saber como que tava o andamento. E aí o policial que me atendeu falou que ia mandar um e-mail interno pra policial, pra ela entrar em contato comigo. Mas isso já tem 2 semanas e até hoje também ninguém entrou em contato. Em questão desses auxílios, é um órgão separado do governo que tem, que eles me ligaram, e aí eu entrei em contato com esse órgão separado. Eles me mandaram os e-mails dos formulários que eu tenho que enviar, que eu ainda não enviei, porque eu estava esperando a última carta do hospital, né, com as cobranças. Então eu estava esperando juntar tudo para me conseguir enviar para lá, para ter o auxílio financeiro, no caso.
E como está sendo esse seu diálogo com a polícia? Você não conseguiu ainda ter um diálogo efetivo?
Não está tendo contato nenhum com a polícia, na verdade. Tipo, igual eu já falei, eu tentei ir lá, tentei buscar, porque eu realmente quero saber o que aconteceu, quem fez isso, e eu quero que ele tem alguma penalidade, porque ele não pode sair chutando a cara das pessoas simplesmente por elas serem que elas são. Isso não faz sentido nenhum para mim e eu não quero que isso aconteça com outras pessoas. Como eu já vi acontecer em frente a essa mesma boate várias vezes, agressões acontecem lá, já ouvi relatos também. E a polícia falou que eles não têm câmera. Eu entrei em contato com a boate. Eles falaram que tem uma câmera virada para o outro lado, que não pega o lado, mas a pessoa saiu correndo. Então consegue ver quem é quem saiu correndo, mais ou menos no horário. Então, eu acho que daria para conseguir pegar, sim. E eu acho que deveria ter mais segurança ali na porta, sabe? Deveria ter mais câmeras. É uma balada que fica aberta até 5 horas da manhã. Então, sempre acontece alguma coisa ali na frente.
A sua expectativa agora é descobrir quem foi o agressor e entrar na justiça com alguma ação contra ele? É isso que você espera?
Exato. Esse é o meu objetivo agora, de saber quem foi, porque foi tão rápido que eu não consigo lembrar o rosto dele. Então eu queria saber quem foi e quero que ele pague por isso, porque eu não quero que ele continue fazendo isso com outras pessoas.
Você nunca tinha visto essa pessoa na sua vida? Você sabe
nunca.
Se ele estava na boate também?
Eu nunca vi ele na vida, eu não lembro dele na boate, dentro da boate.
Alguém que estava junto com você lembra do rosto desse rapaz? Sabe descrevê-lo?
Pior que não, também não. Eu costumo muito ir para as festas sozinho, então, tipo, as pessoas que eu estava conversando, eu tinha acabado de conhecer ali.
Você não consegue, então, nem fazer um retrato falado para a polícia dessa pessoa?
Não. Eu tenho algumas coisas, eu lembro que ele era cerca, sei lá, de 20, 20 e poucos anos, abaixo de 23 anos, magro, mais alto, tinha um rosto mais novo mesmo, mas acho que é isso, moreno, é o que eu lembro, assim, dele.
E o que esse episódio representa para você, Augusto? Você já passou por algo parecido antes?
No Brasil, eu nunca passei por isso, nunca teve nada que aconteceu comigo, nem próximo disso lá no Brasil, e eu sempre ia, muitas baladas gays e tudo lá, e, tipo, nunca aconteceu nada. Então, eu vim pra Austrália achando que seria mais permissivo, que as pessoas seriam mais cabeça aberta aqui, e eu vi que isso não é tão verdade. Eu morei 2 anos em Gold Coast, praticamente, e lá não existe nenhuma balada gay. Eu vim aqui pra Cambridge, tem uma balada gay, e nessa balada gay já vi diversas vezes comentários homofóbicos nela, tanto na fila quanto tinha dois homens se beijando, duas mulheres se beijando. vários comentários, vários olhares, e as pessoas tipo, vão pra balada gay e ainda acham ruim de verem dois caras se beijando, sabe? Então, eu senti tipo que eu não sou tão não é tão seguro aqui na Austrália. Eu me senti realmente mais seguro no Brasil do que na Austrália. Então, foi uma coisa que me marcou muito isso.
Você já tinha passado por algum episódio de homofobia aqui na Austrália antes?
Sim, até nesse mesmo lugar, tipo, de comentários, pessoas falando, ah, não, gay, não sei o quê. As pessoas têm uma cabeça muito mais fechada. Eu não sei se é por questão dessa cidade que eu tô, que as pessoas têm uma mente muito fechada, então a homofobia é muito presente em todo o meu ciclo, assim, eu sempre vejo muito presente. Então, a homofobia, assim, eu vejo todos os dias, sabe? Eu tenho que... Eu ouvi isso todos os dias. É muito complicado.
O que representa para você ter que lidar com o fato de que você tem que disfarçar quem você é, você tem que evitar mostrar quem você realmente é, a sua orientação sexual, para evitar que algo ruim te aconteça?
Isso é muito ruim, porque é a falta de liberdade que a gente tem, né? Às vezes a gente vem para um país tão desenvolvido procurando uma liberdade maior e a gente se vê mais enclausurado ainda, não podendo ser quem a gente é. A gente não pode, sei lá, sair na rua de mão dada, não pode beijar porque vai estar... As pessoas não gostam de ver, não são acostumadas e eu acho isso muito ruim, tipo, é uma falta de liberdade muito grande.
Você chegou a pensar em sair daí depois que isso aconteceu?
Sim, pensei muito em voltar para o Brasil depois disso. Só que aí que tá, né? Eu não posso deixar o meu sonho morrer por causa de pessoas com a cabeça tão errada assim, sabe? Então, tipo, eu pensei muito em voltar para o Brasil. Eu pensei em talvez voltar para Gold Coast ou mudar para Sydney, alguma outra cidade. Ainda penso, na verdade, essa não é uma ideia que eu descarto de mudar de cidade. Porque, por exemplo, eu tenho muito medo de voltar na balada. Eu já voltei algumas vezes lá, mas ainda assim sempre me dá muito medo de ir sozinho. Eu não consigo voltar sozinho porque eu tenho medo que aconteça de novo alguma coisa. Então, eu não tenho essa liberdade que eu sempre tive de sair sozinho. Aqui era pra ser, tipo, uma das cidades que mais... Eles têm, né, um lema aqui de Canberra, que é uma das cidades que mais acolhe a comunidade LGBT, e não foi isso que eu vi.
Você fez um post, uma publicação em um grupo do Facebook que é voltado para a comunidade de brasileiros LGBTQI+, aqui na Austrália, e esse post repercutiu bastante, né? Você publicou fotos depois que você foi agredido e relatou isso lá nesse grupo. Como foi a repercussão desse post?
Eu achei que foi muito positivo, eu não esperava uma repercussão tão positiva assim, das pessoas dando apoio, das pessoas buscando caminhos para me ajudar. Tipo assim, ah, você tem que fazer isso, você tem que ir tal órgão. Se me apoiando para mim não deixar isso passar em branco. Então teve um apoio muito grande, eles tentando descobrir como foi, o que aconteceu, o que dava para fazer, qual caminho seguir, quem procurar. Então, tipo, teve um apoio muito grande da comunidade, sabe? Sou muito grata ao grupo.
Isso é importante para quem está passando por uma situação difícil, principalmente longe do seu país, da sua família?
Eu acho que isso é essencial, na verdade. A gente poder ver que tem pessoas que apoiam a gente e dão a força, né, que a gente precisa. Então, acho que é essencial a gente ter essa comunidade, acho que essa comunidade poderia ser maior, e foi essencial. Ouvir o que eles estavam falando, ouvir o apoio, sabe? É muito carinho que eu recebi depois da postagem.
Na sua publicação no Facebook, você respondeu a alguns comentários que as pessoas deixaram lá. Você fez um post de agradecimento às pessoas que te ajudaram, se solidarizaram com a sua situação. E você relatou que queria alertar as pessoas, conscientizar as pessoas de que esse tipo de violência contra as pessoas LGBTQI+, ainda acontece, e tentar conscientizar as pessoas no sentido de que as próximas gerações venham com mais amor e com menos ódio.
Exatamente, porque eu achava que era uma coisa muito fora da realidade, e mesmo a gente ouvindo falar todo dia, quando acontece com a gente ou com alguém próximo, muda muito. Então, depois desse post que eu fiz, muitas pessoas me ligaram chorando, sabe, falando tipo assim, eu não acredito que isso ainda acontece hoje, eu não acredito que aconteceu com você. Então, tipo assim, ficou muita gente em choque mesmo disso ter acontecido. Então, eu vi a importância de eu ter falado, porque isso conscientiza muito as pessoas. Porque muita gente acha que, ah, não existe, então nem fala sobre isso. Então, a partir do momento que eu publiquei ali, as pessoas começam a falar. E a partir daí, muitas pessoas vieram até mim e até contaram. Nossa, aconteceu isso comigo semana passada. Eu fui agredido na rua também. Teve um amigo meu que foi agredido em Melbourne. tipo, 2 semanas antes, pelo mesmo motivo, sabe? Então, só que ficou calado. Então, acho que a gente não pode calar, a gente não pode deixar isso quieto. Porque se a gente deixa quieto, as pessoas acham que não existe. Então, a gente tem que falar, sim, tem que mostrar. E eu acho que eu preciso de colocar a minha cara para isso, eu estou colocando agora, para lutar para que outras pessoas não tenham o mesmo que eu tive. Para que realmente tenha mais amor para o futuro, sabe? Acho que as pessoas não merecem se esconder e não ser quem elas são. Acho que todo mundo tem que ser quem é e ser amado por isso. E não é dar conta de ninguém, né? O que a pessoa é. Só cabe a si mesmo.
Para muitas pessoas da comunidade LGBTQI+, já é muito difícil entender, quando são crianças ou quando são adolescentes, sobre a própria orientação sexual e aceitar isso para elas próprias, dependendo do meio onde elas crescem, onde elas vivem, da criação que elas têm. Então você acha que falta mais empatia das pessoas para tentar se colocar no lugar da comunidade LGBTQI e entender as dificuldades pelas quais essas pessoas passam no decorrer da vida inteira delas e se solidarizar com elas?
Acho que as pessoas elas têm que sair mesmo da zona de conforto, porque isso não tem que ser aceito mais, a homofobia não tem que ser aceita mais. E só quem cresceu com isso, quem cresceu tentando se esconder como eu cresci, tentando me esconder a vida inteira, sabe o sofrimento que foi, tantas coisas que eu deixei de viver por causa disso, porque eu tentava me esconder antes, por causa de família, por causa de, sabe, de igreja, de tudo. Então, é muito complicado você se esconder, esconder a vida inteira quem você é. Eu acho que as pessoas, elas têm que, sim, ver que isso é normal, entender que isso é normal. E as pessoas, elas ainda não entendem. Parece que estão presas há 50 anos atrás.
O que você espera para o futuro, para as próximas gerações, nesse sentido?
Espero muito que as próximas gerações venham com mais amor, sabe, que menos preconceito, que entendam mais, para que quem está nascendo agora, que seja gay, que possa ter uma vida normal, sabe, não precisa ter uma vida de se esconder, de ter que sair do armário, não precise de falar. Por que que quem é hétero não precisa sair do armário e quem é gay tem que sair do armário, tem que falar que é? Ninguém tem que falar, sabe? Acho que essa próxima geração venha com isso, com essa liberdade maior de ser quem elas são, independente do que ela seja.
Augusto, muito obrigada por ter compartilhado sua história aqui com a gente, a experiência que você teve. Eu te desejo tudo de bom no seu caminho, que essa situação se resolva, que a justiça seja feita. Estamos aqui na torcida por você e para que isso aconteça cada vez menos, até não acontecer mais. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.